Havendo número regimental, declaro aberta a 18ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura, que se realiza nesta data, 8 de junho de 2011, para a realização da primeira audiência pública com o objetivo de debater o conteúdo e a forma de encaminhamento da proposta de um marco civil da internet em elaboração pelo governo federal. Atendendo os requerimentos número 8, 9, 10 e 20 de 2011 da CCT, de autoria dos senadores Eduardo Braga, Aníbal Diniz e Walter Pinheiro, havendo o número, iniciando os trabalhos desta reunião, submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A ata está aprovada, será publicada no Diário do Senado. E solicito ao senador Walter Pinheiro que acompanhe os senhores convidados para tomarem assento à mesa. Nossos convidados do dia de hoje são Marivaldo de Castro Pereira, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Demi Getschko, diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Magdiel Santos, presidente da Associação da Rede Global Info de Provedores, Carol Elizabeth Conway, integrante do Comitê de Relações Governamentais da Associação Nacional de Jornais. Vossas senhorias dispõem de 10 minutos para sua apresentação. Depois iremos às participações dos senhores senadores da República. Vamos iniciar a participação através do senhor Marivaldo de Castro Pereira, que é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Marivaldo Pereira é formado em Direito e mestre em Direito de Processual Civil pela Universidade de São Paulo, USP. Pereira foi subchefe adjunto para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República de 2007 a 2009 e, antes disso, de 2005 e 2007, foi diretor do Departamento de Política Judiciária da Secretaria da Reforma do Judiciário. Passo a palavra ao senhor Marivaldo de Castro Pereira.
Eu agradeço ao presidente, senador Eduardo Braga. Em nome do Ministério da Justiça, gostaria de agradecer o convite, agradecer a presença dos senadores, dos amigos aqui presentes. Eu gostaria de abordar um pouco como foi o processo de construção do projeto de lei que hoje está em fase final de discussão no âmbito do Executivo, que regulamenta a internet. O projeto de lei conhecido como Marco Civil da Internet. Esse projeto nasce a partir da necessidade de estabelecer alguns princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet do Brasil. Tínhamos ali alguns graves problemas enfrentados pela sociedade no uso da internet que precisavam ser enfrentados, como a falta de uniformização e de harmonia na interpretação dos mecanismos da internet, dos mecanismos necessários para o uso da rede. Uma falta de uniformização dos princípios que fundamentam a rede, dos direitos dos cidadãos, dos deveres dos provedores de serviços, dos provedores de conexão. Então, havia aí uma necessidade de uniformizar de modo a evitar uma série de decisões divergentes, tanto no âmbito administrativo como no âmbito judicial e até mesmo no âmbito legislativo, em razão dos diversos projetos de lei em tramitação relacionados ao tema. Esse projeto foi construído com base nos princípios e garantias constitucionais e também com os princípios, os 10 princípios estabelecidos pelo Comitê Gestor da Internet: a liberdade, privacidade e direitos humanos, governança democrática e colaborativa, a universalidade, diversidade, inovação, neutralidade da rede, inimputabilidade da rede, a funcionalidade, segurança e estabilidade, a padronização e interoperabilidade e o ambiente legal e regulatório. Como é que foi feito esse projeto? Por se tratar de um projeto que trata da internet, não poderia ser diferente. Ele, a sua construção, priorizou a ampla e intensa participação dos interessados. E como não poderia ser diferente, principalmente por meio da rede. Recebemos uma série de propostas por meio da rede e propostas também encaminhadas pela via institucional. Então, ele nasce a partir de uma construção colaborativa direta com internautas, garantindo uma participação plural de diversos grupos da sociedade. A partir daí, nós conseguimos construir os princípios, garantias, tudo isso foi construído e submetido a esse debate. O primeiro debate que nós abrimos ao público para viabilizar essa participação foi um debate sobre temas gerais, né? Nós submetemos a um debate os temas principais do projeto, teve início em 29 de outubro de 2009, foi encerrado em 17 de dezembro de 2009. Tivemos aí 50 dias de debate sobre os temas principais que compõe o projeto. Depois disso, elaboramos uma minuta a partir desses comentários e novamente reabrimos para discussão na internet. Submetemos a consulta pública via internet. E aí, o início dessa consulta foi em 8 de abril de 2010. Tivemos o seu encerramento em 30 de maio de 2010. Em agosto de 2010, nós tivemos o encerramento da tramitação dessa proposta no âmbito do Executivo e o encaminhamento dela para a sua fase final de tramitação. Em razão da transição, da mudança de governo e da mudança dos ministérios que participaram dessa discussão, e aí é importante destacar o papel do Ministério do Planejamento, do Ministério da Ciência e Tecnologia e também do Ministério das Comunicações, nós tivemos que retomar esse debate ao longo desse ano. Voltamos à mesa com os novos representantes daquelas pastas e, a partir daí, ajustamos alguns pontos da proposta e iniciamos a sua tramitação, que deve estar agora, nas próximas semanas, deve se encerrar e deve vir para o Congresso para começar essa tramitação. Só para colocar aqui, em termos de dados sobre a participação na construção desse projeto, nós tivemos, ao longo de todas essas fases de discussão, mais de 123 mil visitas ao debate que foi disponibilizado na internet. Tivemos mais de 2.300 comentários, todos eles foram compilados, foram debatidos e grande parte deles incorporados nessa minuta final. Fora a repercussão positiva que tivemos na mídia e as audiências que já estão acontecendo tanto na Câmara como no Senado, o que ilustra a importância do tema, a necessidade de que a gente faça logo esse debate no Congresso para que a partir daí possamos lidar com temas específicos relacionados à internet. O projeto ele está estruturado basicamente na discussão sobre os direitos dos usuários, deveres dos intermediários e as atribuições do Estado em relação à internet. Sobre o direito dos usuários, nós temos alguns destaques, né? Nós estamos prevendo lá, reconhecendo, reafirmando os direitos constitucionais, né? Reafirmando a questão do sigilo dos dados pessoais, deixando muito claro que o acesso à violação de sigilo somente pode se dar por meio de ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, que esse é um ponto extremamente polêmico e que tem gerado grande divergência na jurisprudência. A garantia de não suspensão da conexão à rede, salvo por débito decorrente de sua utilização, né? E o direito a informações sobre seus serviços, que é um direito básico, né, consagrado no Código de Defesa do Consumidor e em outras legislações que todo usuário tem que ter. Outro princípio básico que tem lá expresso no projeto, a questão da neutralidade da rede, que impede que seja dado tratamento diferenciado aos pacotes de dados que tramitam na rede. Veda também monitoramento, fiscalização, o filtro de pacotes de dados pelo provisor de conexão. Obviamente que tudo isso pode ser flexibilizado em razão de ordem judicial, caso haja alguma suspeita sobre aquele que está fazendo uso. Em relação à guarda de registros, o projeto também enfrenta essa discussão e aí ele busca dar uma solução que consiga contemplar a liberdade, que é característica da internet, e ao mesmo tempo o poder de investigação, a persecução penal que é necessária para coibir aqueles crimes que hoje se propagam na rede. Então, nós conseguimos ali chegar a um ao meio termo, no qual o judiciário pode determinar a guarda desses dados, a autoridade policial pode pedir a guarda por um prazo maior, porém o acesso é mediante a autorização judicial. Também enfrentamos a questão da responsabilidade pelo conteúdo gerado por terceiros, deixando claro que o provedor de conexão somente se responsabiliza em caso de descumprimento de decisão judicial, que aquele que o usuário que trafega os dados é o responsável pelos danos causados ali. Além disso, nós temos a previsão do dever do poder público capacitar os cidadãos para o uso da internet, e aí como diretrizes políticas nessa perspectiva da política de inclusão digital, que hoje é amplamente debatida no governo federal e tem sido implementada aí em todo o país, e também tem sido objeto de amplo debate aqui no Congresso, e tem a previsão da defesa dos direitos na forma coletiva, que é uma inovação que já tinha na Lei da Ação Civil Pública, mas que também foi muito fortalecida no Código de Defesa do Consumidor e é reafirmada na minuta que foi debatida, construída a partir desse debate público. É importante ressaltar que o Marco Civil ele procura não entrar em temas vinculados à internet, que demandam uma legislação específica. Por que isso? Porque isso poderia atrasar todo o debate, atrasar toda a discussão e contaminar essa discussão, porque esses temas vinculados têm sido debatidos já e não é uma discussão fácil que precisa ser específica. Digamos que ela precisa ser focada nesses temas. Então, nós não estamos tratando sobre certificação digital, comércio eletrônico, cybercrimes, regulação setorial de telecomunicações, direito autoral, gestão técnica de protocolos, governança da rede, proibição de spam, regulação das lan houses e expansão da banda larga. Ao mesmo tempo, trazemos ali conceitos que são imprescindíveis e que poderão contribuir substancialmente para o avanço da discussão sobre esses temas, como é o caso do conceito da internet, de terminal, do administrador de sistema autônomo, conceito de conexão à internet, registro de conexão, serviços de internet, registro de acesso a serviços da internet, enfim. O projeto traz uma regulamentação geral que acreditamos dará um suporte para esses outros debates que já estão em andamento no Congresso ou que vão começar a ser discutidos no Congresso em razão do aprimoramento que esses temas apontados aqui demandam hoje, tendo em vista a dinâmica da rede e a dinâmica com que as relações passam ali na rede e também a dinâmica com que alguns delitos passam a ser cometidos na rede. Então, em linhas gerais, é essa a situação do projeto, está em fase final de discussão no Poder Executivo, virá ao Congresso para dar continuidade ao debate, a um debate extremamente democrático e, a partir daí, ficará a cargo dos deputados, vossas excelências, aprimorar e assim termos uma lei que o Brasil há tanto tempo demanda. Obrigado.
Agradecendo ao senhor Marivaldo, passaremos a palavra ao professor Demir Getchko, que é engenheiro eletricista formado pela Escola Politécnica da USP, com mestrado em 1980 e doutorado em 1989, em engenharia pela mesma instituição. Trabalhou no Centro de Computação Eletrônica, CCE, da USP, e no Centro de Processamento de Dados da FAPESP, dentre outras. Passo a palavra, portanto, ao professor Demir Getchko.
Muito obrigado. É uma honra e um prazer e uma responsabilidade estar nessa comissão, nesse dia do debate aí, da audiência pública sobre o Marco Civil. Eu sou um dos integrantes do comitê gestor e estou aqui a pedido do Virgílio, que é o coordenador do CGI, para representar aí as posições do CG nesse anteprojeto. A minha apresentação, que deve estar aí no material, ela vai pelo outro lado, quer dizer, vamos tentar defender o Marco Civil a partir dos conceitos da rede. Então, a primeira posição que eu deixo clara é que a gente vê com muita alegria e com muito júbilo, né, a discussão sobre a internet do ponto de vista do Marco Civil. A gente acha que isso vem ao encontro do que a internet precisa e que os usuários da internet precisam e, portanto, vem ao encontro também das intenções do comitê gestor. Eu vou passar alguns slides rápidos. obviamente, sabemos que a internet depende de colaboração para trabalhar. A internet é uma rede que existe porque milhares de redes colaboram em cima de um mesmo protocolo. A rede ajudou a criação do software aberto, o software aberto ajudou a criação da rede, então existe uma sinergia. A rede se separa do mundo tradicional das telecomunicações, porque ela tem um procedimento... Deixa eu fechar isso aqui. Tem um procedimento próprio de geração de padrões que vem da discussão na comunidade, especificamente chama-se IETF, o órgão que gera essa discussão. Então, ela tem uma porção de características que se distinguem tanto do mundo tradicional de telecomunicações como do mundo tradicional de comunicação e de informação à sociedade. Só duas curvas rápidas, quer dizer, só para mostrar que a internet no Brasil vai muito bem, a gente tem um crescimento importante, imagina que se as curvas forem respeitadas até 2015, talvez 80% da população esteja ligada, no melhor caso, no pior caso 52%, isso são evidentemente estatísticas, como vocês sabem, estatísticas fazem parte da categoria das fantasias, então a gente nunca sabe para que lado realmente a coisa vai. Uma outra situação importante que a gente tem que ter sempre em mente é que o Brasil é muito atuante em redes sociais. Redes sociais hoje são uma realidade, praticamente todos os brasileiros participam de alguma delas, e uma das funções do Marco Civil é garantir que esse pessoal que se envolve nesse procedimento tenha alguma proteção, que tenha alguma proteção de privacidade, que tenha uma proteção e que saiba também se comportar. Então, acho que o aspecto cultural e educacional é extremamente importante nesse caso aí. Vou citar duas frases recentes aí de dois personagens importantes na história da internet. O Tim Berners-Lee, no final do ano passado, que saiu também na revista Scientific American Brasileira, fez um apelo à defesa da internet, dizendo que a internet é algo frágil e tem que ser defendido, como a gente defende, inclusive, liberdade e democracia, e que isso é que vai gerar depois contínua prosperidade e evolução. Né? Então, ele defende padrões abertos, mas o importante é notar que ele defende a internet nesse caso. Na mesma época, o Vint fez Vinton Cerf, é um dos pais do TCP/IP, também fez uma outra afirmação importante, dizendo, olha, a gente concorda que a internet espelha a sociedade humana tem coisas boas ou ruins, então se você olha para o espelho e não gosta do que está vendo, não adianta quebrar o espelho ou culpar o espelho, quer dizer, ele está refletindo a comunidade. Então, temos que ter isso em mente também. Rapidamente, a rede teve várias fases, e isso também está ligado à característica dela: uma fase que ligava computadores, uma fase que ligava indivíduos, uma fase que ligava serviços, e agora a fase de redes sociais. Os usuários da primeira fase eram o pessoal da academia, depois vieram provedores e terceiro setor. Na terceira fase é que as telcos descobriram que existia a rede, e o governo também passou a ter governo eletrônico e outras coisas. E na quarta fase que nós estamos agora, os legisladores e a sociedade civil descobriram a rede, e por isso que nós temos aí um grande embate na área de legislação, porque é essa hora em que a rede, de fato, é conhecimento geral. Essas quatro fases geram, na primeira fase, a participação de precursores, na segunda fase, os que aderem à primeira onda, e atualmente a gente está numa fase de impactos profundos. Então, eu vou fazer alguns comentários sobre características que põem em risco as pessoas e a internet. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a rede é uma rede que trabalha em cima de protocolos. Isso significa o seguinte: tudo que a gente faz na rede faz porque um protocolo deixa. Isso é bem diferente de uma rede broadcast, como eu já comentei outras vezes. Quer dizer, quando você liga a televisão e assiste a Globo não sabe que você está assistindo a Globo. Mas quando você liga seu micro e entra no site da Globo, a Globo sabe que um IPX entrou no site da Globo. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que no novo mundo, trabalhando em rede, nós estamos obedecendo a um protocolo. E se nós estamos obedecendo a um protocolo, nós temos que respeitar o protocolo e as nossas informações, o nosso comportamento é gerido e monitorado por esse protocolo. Quando o IPv6 estiver disseminado completamente, todos os nossos equipamentos terão números IP. Então, não só nós seremos monitorados ou poderíamos potencialmente ser monitorados, como todas as nossas máquinas também seriam monitoráveis. Então, o que a nossa geladeira guarda lá dentro, quantas horas eu usei o micro-ondas, se eu fui ao médico ou não, tudo isso podia teoricamente ser monitorado. Então, a grande vantagem que a tecnologia traz embutido um risco, que é o risco do controle, né? Então, quando nós falamos que a rede é uma rede anárquica e tal, isso é verdade só do ponto de vista ficcional. Na prática, é uma rede organizada. Ninguém vai conseguir acessar a internet se não tiver número IP e se não estiver sabendo trabalhar
trabalhar o protocolo adequado em cada caso. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, quer dizer, nós temos que trabalhar no sentido de impedir que a rede nos controle, e sim que nós usemos a rede como algo benéfico. Né? Se um dia todos nós tivermos que usar GPS e formos localizáveis em cada instante onde estamos, existe um projeto para isso nos automóveis. Quer dizer, em breve não só saberão onde nós estamos, como o que lemos, o que acessamos, quais são as informações que nos interessam, como qual é a nossa interação com médicos e com órgãos de governo e com papelarias e com lojas de livros e CDs. Em suma, existe um grande risco de que a privacidade seja minada por isso. Então, quando nós discutimos algum aspecto em que a gente quer usar o poder tecnológico da internet para rastrear as ações do indivíduo, devemos lembrar que isso envolve um risco muito importante à liberdade e à segurança individual e que, portanto, devemos restringir quando fazemos isso para não passarmos o limite. Então, é fundamental lembrar que a rede em si pode controlar tudo. E quando a gente defende que certas coisas não devem ser monitoradas, é por defesa do cidadão e não por defesa da rede.